A Isabel Fiadeiro tem 57 anos, é de Portimão e está na Mauritânia. Chegou em 2004 e na mala levava outras experiências internacionais, porque na verdade viveu em Inglaterra em diferentes períodos, mas num total de 15 anos. E a verdade é que foi este país, a Inglaterra, que viu a Isabel nascer. Isabel, tendo em conta este seu percurso, estes carimbos no passaporte de viagens, vamos usar esta imagem, isto significa que ser uma portuguesa no mundo, ter experiências internacionais, sempre fez parte dos seus planos?
Não sei se sempre fez parte dos meus planos, mas eu comecei a viajar jovem, para a altura, tinha 18 anos quando fiz o Interrail com duas amigas, todas do Algarve, o que era um bocado, naquela época, um bocado não muito normal, mas pronto, as nossas mães apoiaram e lá fomos no Interrail. E eu acho que foi essa primeira viagem que meteu um bocadinho o bichinho. E quando fui para Londres a primeira vez em 84, que ia para aprender o inglês. A partir do primeiro, segundo ano que fiquei lá, comecei a fazer trabalhos em restaurantes, trabalhar em restaurantes, e quando tinha bastante dinheiro viajava.
Portanto, esta vontade de viajar e conhecer o mundo de alguma forma, a partir de determinada altura, está muito presente na sua vida.
Está muito presente, há uma curiosidade de conhecer outras coisas, principalmente, eu sou muito curiosa das pessoas, do comportamento das pessoas, como elas atuam, e penso que era isso que eu procurava.
Bom, e esta experiência em Inglaterra, que começa por ser uma experiência para aprender inglês, como disse a Isabel, acabou por ser uma experiência um bocadinho mais duradoura. O que é que a fez ir ficando em Inglaterra?
Na época, eu tinha estado 2 anos a estudar em Lisboa. E quando conheci Londres, como mulher, senti uma grande liberdade de movimento. Era como se fosse, foi pela primeira vez na vida que me sentia anónima e não molestada verbalmente. E acho que foi uma experiência muito agradável, uma experiência muito, muito boa como mulher, de poder estar numa cidade muito grande e poder movimentar-me a diferentes horas do dia e da noite, sem me sentir, não sei como dizer a palavra, não quero dizer vítima, mas sem me sentir em perigo, de certa maneira. Embora
Bom,
não me sentisse em perigo em Lisboa, mas havia uma certa, como é que se diz? Os piropos, as vozes, foi diferente.
Inglaterra acaba por viver em Inglaterra durante um grande período da sua vida, em momentos diferentes, mas no total 15 anos. Sei que antes de se mudar para a Mauritânia, de alguma forma estava a pensar em regressar a Portugal.
A segunda vez que fui para Londres foi para estudar Belas Artes. E fiquei lá 5 ou 6 anos ou mais, e estava um bocadinho no que se chama o rat race, quer dizer, estava a trabalhar para pagar todas as despesas, a casa, tudo. Ao fim de semana ia ver museus, galerias e tudo, mas não tinha tempo para pintar. E então a ideia disse: bom, vou voltar a Portugal, porque tenho que voltar à pintura. Foi por isso que vim, foi por isso que decidi estudar e queria voltar. E então voltei para Portugal, penso que foi março de 2003, ao Algarve, por isso voltei para casa. E então disse-me para me habituar de novo a viver em Portugal. A gente habitua-se em 3, 4 meses a um sítio. Disse: vou fazer uma viagem no inverno. E então a ideia da viagem começou em ir para a África, que eu tinha descoberto em 2000. Era a primeira vez que tinha atravessado para o continente africano. E no princípio a ideia era ir a Guiné-Bissau, de carro, cheio de carro. a Guiné-Bissau.
Bom, mas então o que é que acontece a meio desta viagem que fez com que desde 2004, se tenha fixado na Mauritânia?
Fica um amigo numa 4L e perdemos a 4L na Mauritânia, perto da costa. Ela estava aqueceu muito, estávamos com um grupo de pessoas, tivemos muita pressão e tivemos que abandonar o carro. E quando chegamos à cidade de Nouakchott, eu conheci outras pessoas que partiam ao interior do país, que me convidaram para ir descobrir o interior do país, porque nessa altura a gente sabia já que não podíamos passar com a 4L tão velhinha para o Senegal, era proibido, já tinha a ideia, era visitar o interior da Mauritânia. E como conheci pessoas que nos propuseram de ir, fomos com um grupo de franceses descobrir o interior da Mauritânia, a zona da Adrar. Eu já tinha gostado imenso quando atravessamos o Saara Ocidental, tinha adorado o deserto, esta sensação de vazio, e gostei imenso. Gostei, fiquei completamente apaixonada pelo deserto.
Já não seguiu viagem? Ficou na Mauritânia logo nessa altura?
Fiquei na Mauritânia uns meses e quando voltei para Nouakchott conheci um grupo de pessoas que tinham acabado de abrir um albergue e que me propuseram de ficar a tomar conta uns quantos meses deste albergue para que eles pudessem ir à França. Eu já estava a desenhar, eu comecei a desenhar, eu depois no. De fazer as belas artes em Londres, nunca mais tinha pintado nem tinha feito nada, e aqui comecei a desenhar de observação em cadernos. Eu já estava a desenhar e houve alguém que viu os meus desenhos e fez uma proposição de trabalho, uma casa de hóspedes que me dava comida, dormida, um ateliê e que me comprava os quadros se eu fizesse as pinturas. E então isso foi o clique que me fez voltar a Portugal, não é? Para ver a família, fazer esta grande mudança e pegar nas minhas coisas e voltei. Quer dizer, isto na Mauritânia estive no mês novo, cheguei aqui em dezembro, voltei para o Natal e Ano Novo a Portugal e então desci já para me instalar, não digo permanente, mas na altura era para me instalar por um período, em janeiro de 2004.
Alguma vez pensou, Isabel, que em 2021 ainda estaria por aí?
Não. Nunca me passou na cabeça a instalar-me na Mauritânia porque eu nem conhecia o país, não conhecia o nome do país antes de descer.
Como é que foi adaptar-se à vida na Mauritânia? Inicialmente teria a ideia que seria uma experiência para durar alguns meses, eventualmente um ano ou dois, não sei, mas. Tendo em conta a experiência que já tinha, a forma como viajava, esse lado aventureiro que percebemos que estava presente em si, como é que foi a adaptação a este país?
Foi facílima, porque eu senti-me muito bem do momento que conheci o país, senti-me muito bem, confortável no país. Adorei as pessoas e como eu estava a desenhar, criava um elo muito rápido entre os habitantes e eu própria. E então, quer dizer, a adaptação, fui eu que me adaptei a eles muito rapidamente. E eles aceitaram-me também muito rapidamente, por isso foi. E depois, quer dizer, não são coisas que penso, não sei. Eu venho, senti-me bem e a minha mãe uma vez disse-me que quando eu estava em Inglaterra parecia uma inglesa, agora estou na Mauritânia parece uma mauritânia, quer dizer que me adapto um bocadinho como um camaleão.
Mergulha de cabeça na cultura e deixa-se envolver pelo ambiente que a rodeia.
Sim, porque tenho muita curiosidade. Eu acho que é isso, que é a curiosidade que me leva a isso.
Isabel, já nos disse que a adaptação não foi difícil, portanto, sentiu-se bem quando aí chegou, mas em termos culturais, em termos sociais, estamos a falar de um país diferente do nosso, diferente da Inglaterra, onde tinha vivido também alguns anos. O que é que mais a surpreendeu por aí?
O país é completamente diferente e hoje mesmo, depois de tantos anos a viver aqui, há imensas coisas que não compreendo. E que é muito difícil, que acho que nunca não compreenderei mesmo se aqui ainda muito mais tempo. Tudo é diferente, aquilo que para nós é normal aqui é uma outra no normalidade. O que foi mais difícil, não sei, não Não, não sei dizer, porque acho que foi aprender a língua, talvez, que não falo corretamente, mas consigo muito bem ter conversações simples e muito, porque também passei muito tempo em aldeias, a viver com uma família durante 4, 5 semanas para poder desenhar a aldeia com pessoas que não falavam francês. Eu também não falava muito bem francês quando cheguei. E não sei, era como se tivesse, queria ver, queria conhecer, queria perceber, e quando a pessoa está nessa ideia de querer descobrir, não vejo dificuldades.
Mas a Isabel falava agora da questão de existirem algumas diferenças que algumas delas não entende ou não aceitará tão bem, não sei qual será a melhor expressão. Que diferenças são essas?
Que diferenças são essas? É tentar compreender a psicologia de todo um país. Quer dizer, quando nós crescemos num país, por exemplo, tenho uma grande. Sou mestiça, a minha mãe é espanhola, o meu pai é português, vivi em Inglaterra muito, muito tempo, quase 15 anos, mas, no fundo, quando alguém me pergunta, eu sou portuguesa porque tudo o que eu. Nos primeiros 18 anos de vida, a minha cultura, o meu meio é Portugal. Quer dizer que rapidamente conheço o humor, consigo reconhecer as pessoas fora e certos comportamentos são nossos, portugueses. Quer dizer, estão sempre a mentalidade está a mudar, o país está a mudar, tudo está a mudar, mas certas coisas que nos identificam. Então, quando num país novo, a Inglaterra, quer dizer, para poder começar a rir do humor deles, levou-me meses. Punham-me a ver uma coisa cómica e eu não achava piada nenhuma. Eu hoje ainda com o humor francês tenho muita dificuldade, porque eu estou a conhecer os franceses em África, não em França. Quer dizer que apropriar-se toda uma cultura e compreender, eu consigo rir com os mauritanos, eu consigo, mas há muitas coisas, porque têm uma mentalidade diferente, têm um comportamento social diferente, têm códigos diferentes. Eu teria que estar mais inserida. Eu não estou casada nem com um mauritano, tenho grandes amigos mauritanos, mas não vivo num meio completamente 100% mauritano, e em Mauritânia temos quatro grupos diferentes, e cada grupo é diferente. Quer dizer, temos os mouros, temos os polares, temos os wolofs, quer dizer, toda esta gente que eu conheço, mas que não estou inserida completamente. Eu acho que são coisas que só o nascer e crescer num país não pode dar certo acesso.
Isabela, em que momento é que percebeu que esta experiência, afinal ia durar mais tempo, ia prolongar-se no tempo?
Acho que nunca, porque nunca me projeto muito longe, quer dizer, eu comecei aqui, comecei a pintar de novo, comecei a fazer exposições, a vender quadros, continuei com os meus cadernos. Conheci aqui os Urban Sketches, que tornei-me membro a partir desta distância. Fui convidada a ir aos Estados Unidos através da internet, foi aí que eu compreendi a força da internet, em 2008. E a um momento eu sabia que não conseguia viver da minha pintura. Eu fazia uma exposição grande por ano, que vendia bem, mas que esse dinheiro não me dava para viver todo o tempo. E eu sabia que queria continuar aqui. E então comecei a trabalhar com uma galeria, que era a galeria onde eu expunha, mas quer dizer, nunca esta ideia, estou aqui para sempre, não sei.
Continuar a não
Não,
estar presente.
estou aqui, estou bem, quero estar. De onde é que vou estar daqui a uns anos? Não faço ideia. Posso estar aqui, posso voltar para Portugal, não sei. A minha maneira de ser, não tenho muita dificuldade a planear o futuro. Por isso é que se calhar me sinto muito bem aqui, porque aqui vivemos o dia a dia.
Ao longo da conversa foi falando da pintura, do desenho, falou há pouco da galeria com a qual trabalhou. Neste momento, que projeto profissional tem em mãos? O que é que faz por aí?
Eu abri a minha própria galeria em 2012, onde represento artistas locais e trabalho com artesãos locais, onde também convido pessoas da região que vêm fazer exposições e às vezes tenho artistas internacionais que vêm também, porque vêm à Mauritânia e estamos em contacto e apresenta uma exposição, por exemplo, hoje chega uma alemã que desde 4 anos, cada ano faz uma exposição de fotografias sobre a Mauritânia, quando ela está cá a tirar as fotos e apresenta um trabalho aqui. Por isso, a galeria começou em 2012, pequenina, e tem estado a crescer. Temos um bom nome, assim dizer, somos conhecidos na região. E há poucos anos começamos também, como temos os jardins grandes, um mercado de produtores locais que também tem muito, muito sucesso. E à parte disso, pertence a uma associação de. Deixa eu ver como é que se diz em português, de safeguard, de proteção de cultura dos antigos escravos, onde trabalhamos com a música, os antigos danças e jogos tradicionais. Isso é voluntário.
Portanto, e a Isabel pinta e desenha.
Pois, a desenhar de observação que nunca tinha feito em caderno, comecei aqui quando cheguei. Foi logo na viagem que trouxe um caderno para começar a desenhar na viagem e os primeiros anos, como não tinha um trabalho fixo, metia-me nos mercados e nas ruas e por todo lado e desenhava o que via à minha volta. Penso que uma coisa que me levava muito a desenhar, para mim é uma memória que marca e também eu via em criança a Praia da Rocha transformar-se completamente de um sítio muito pequenino, com pequenas casas e com um campo que tínhamos que andar até à escola, andávamos bastante, a ser completamente escavado e construído com grandes prédios. E eu acho que era esta vontade de registar o que eu estava a ver, que é completamente diferente, claro que é, estamos num país do deserto, estamos numa cidade que é uma cidade que existe há 60 anos, não tem um passado histórico, não, foi uma cidade completamente construída à independência no meio do deserto, mas tem os burros que passam, tem as cabras a passear na rua, tem os mercados que ainda são muito sujos e cheios de cores e de coisas, então tudo isso eu desenhava, principalmente os primeiros anos. E depois continuei sempre a desenhar. O meu último trabalho agora foi num hospital aqui que abriu um centro para o Covid, e fui convidado pelos médicos para ir desenhar o hospital e deixaram-me entrar na sala de cuidados intensivos, porque eu tive doente há pouco tempo, por isso para eles eu estava um bocado imune e os doentes já não podiam ser contagiosos. Isso para utilizar também esse tipo de desenho como um alerta, porque estamos à espera da terceira vaga que não chega.
Já vamos falar um bocadinho da Covid, que a Isabel referiu aqui, mas, portanto, aquilo que fez no que toca ao desenho foi, de alguma forma, retratar aquilo que se passa no hospital em tempos de pandemia, digamos assim. É possível vermos este trabalho? Podemos chegar até ele, ao trabalho que a Isabel faz?
Sim, eu tenho um blog. Os meus desenhos são todos digitalizados e postos num blog ou em Instagram. E realmente é documentação e é partilhado através da net. O blog chama-se Sketching in Mauritania.
Bom, fica a dica para quem quiser conhecer um pouco melhor este trabalho da Isabel. Eu confesso que estou na página e a olhar para alguns destes desenhos que a Isabel fez no hospital e vale bem a pena conhecê-los. Isabel, a propósito da pandemia e da Covid-19, como é que está o vosso dia-a-dia por aí? Dizia, estamos à espera de uma terceira vaga. Tem o dia-a-dia muito condicionado? Há muitas restrições nesta altura?
Não, nós fechamos quando em março do ano passado, quando ouvimos que havia os primeiros casos na Mauritânia, fechamos imediatamente a galeria. O meu companheiro tem a doença de Lyme, que é da carraça, e então tínhamos medo que ele tivesse um sistema imunitário mais fraco, então fechamos logo e tivemos fechado ainda muito, muito tempo, e eles puseram grandes restrições. mas a segunda vaga foi em novembro e foi quando eu fiquei doente. E agora tá tudo muito calmo, quer dizer, não temos. A Mauritânia, claro que não estão a testar como vocês testam na Europa toda a gente. Os testes, os números que têm são as pessoas que estão doentes ou as pessoas que vão viajar ou que vão ser operadas e que são testadas em sítios particulares e que descobrem que têm Covid, seja sintomático ou não, mas os casos são mínimos. Quer dizer, comparado quando vemos os números na Europa, quando vemos o que aconteceu a Portugal há pouco tempo, quer dizer, que o ambiente é mais relaxo, a gente aqui obriga as pessoas têm que vir com máscara para a galeria, mas na cidade vê-se pessoas com máscara, mas muito pouco. Claro, quando os casos aumentam, toda a gente começa a meter a máscara um pouco em pânico, mas tudo que é as zonas mais populares não há grande. Também temos uma. A gente pensa que é uma população extremamente jovem, vive só ao ar livre, quer dizer, que as pessoas não estão muito fechadas. A cidade estende-se num raio de 30 km, quer dizer, que a aglomeração é menos, mas depois, quando uma família fica doente, fica todos, não é? E nada, os médicos pensam que vai haver uma terceira vaga, não é? Está a haver em todo lado, mas por enquanto não tem havido grandes aumentos.
Em relação à cidade, se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais da cidade é que tínhamos que conhecer?
Tinham que ir ver o Porto da Pesca, que é onde chegam as pirogas com todo o peixe. Que é um dos sítios, ir à praia, que só tem umas praias muito, muito bonitas, e na cidade há uns mercados para ir visitar, um mercado central, um mercado africano num quartel que se chama Sankiem, e depois há outras, o Museu Nacional, há duas galerias que existem, a parte é minha, e há um jardim o Jardim de Zoazou, que está um bocadinho fora da cidade, mas que vale a pena visitar também. Mas não há muito mais. Há alguns bons restaurantes, mas pouco mais.
Bom, mas ficam as dicas para quem viajar até Nouakchott. Ficam algumas dicas para conhecer a cidade. Isabel, já nos disse que não faz grandes planos no que toca ao futuro, porque por aí vive-se o dia a dia, e também já nos disse que está bem. Mas quando pensa no futuro, vê-se por aí durante mais alguns anos?
Não tenho a certeza. A grande, grande dúvida é: ficamos aqui ou vamos para a Europa? Eu adorei o Alentejo. Eu, calhar, quando posso ir a Portugal nas férias, o meu pai quase sempre faz uma pequena viagem no verão, quando eu estou lá, e vamos sempre a algum lado do Alentejo. E adorei o Alentejo porque faz-me lembrar a Mauritânia, não é? A paisagem. E às vezes penso assim: ah, eu vou instalar, mas não sei. É difícil. Digo uma coisa, o meu companheiro sempre disse: sabes, quando estás em África, pode ser que de um dia para o outro tenhas que sair com uma mão atrás, uma mão à frente e mais nada. E tens que viver com isso. E do momento, a galeria apanhou um grande golpe com o Covid. Claro que sim, temos muito, muito menos passagem. O mercado de produtores começou a trabalhar muito bem nos últimos meses, porque é a época de haver muita verdura, muita fruta, e então as pessoas começaram a sair, e como é no ar livre, acho que tem menos medo, mas a galeria está a trabalhar muito, muito, muito menos. Depois há vantagens, tanto eu como o meu companheiro somos artistas, ele tem o ateliê aqui em casa e eu agora que arranjei foi um ateliê fora de casa e estou a pintar de novo. Quer dizer que economicamente é um desastre, mas pronto, temos outras vantagens que temos tempo para criar. Tenho estado a trabalhar como é que se diz? Um bijutier, como é que dizemos em português? Que faz, não é joias, é bijuteria. Tenho estado a trabalhar com ele para criar novas coisas, quer dizer, O facto de estarmos num momento mais lento que permite criar.
Isabel, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo, deste contacto com outras culturas, com outras sociedades? O que é que se aprende com uma vida como a que tem tido?
Eu acho que cada cultura nos aprende qualquer coisa, não é? Nos transforma. Aqui eu acho que aprendi a ter, primeiro, a ralentir, às vezes não sei as palavras portuguesas, a ir mais devagar, e principalmente, eu sou uma pessoa que gosta muito de controlar tudo, ter a certeza de tudo o que vai passar. Aqui perdi isso bastante, porque há imensos imprevistos, e acho que é isso muito bom. E acho que foi isso que também me ajudou muito quando aconteceu o Covid, que aceitei que veio esta coisa e aceitei, e pensei logo que não ia ser uma coisa rápida, e não entrei no, em angústia, não é? Que eu vi à minha volta muito pânico, muita angústia, e pronto. Para mim é algo natural. Somos demasiados no mundo. Já invadimos todos os territórios. Quando uma espécie animal se repete e toma mais que o seu território, há sempre qualquer coisa que vai eliminá-la e reduzi-la a menos. Vamos ver.
Isabel, e saudades do nosso país? O que é que sente mais falta de Portugal?
Sim, claro, claro. Gosto de ir e aprecio muito quando estou. E aqui não temos assim grandes sítios para ir. Não temos um bom cinema, não temos uma boa galeria. Bom, dá cara. No Segal há uma vida cultural muito mais ativa, e eu, quando posso, vou. Por exemplo, quando há a Bienal, vou sempre 10 dias, 10, 15 dias para estar lá, mas há coisas que aprecio. A comida, às vezes, tenho vontade de comer um bom bacalhau, coisas. Mas é. Sim, claro que gosto. Claro que. Mas não de estar saudosa.
Isabel, só falta mesmo uma palavra, é que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo.
Não tenho palavra. Não tenho palavra. Estou satisfeita onde estou, seja aqui, seja noutro país.
Muito obrigada, Isabel Fiadeiro. Está em Nouakchott, na Mauritânia. É uma portuguesa no mundo desde sempre.